Nós temos que basear o nosso entendimento em duas coisas muito simples: o que é matéria e o que é espírito. Todos nós temos que pensar nisso. Se a gente ficar pensando porque ninguém voltou, né? Se a gente ficar pensando porque olha o que eles fazem lá, né? A gente vai, de repente, perder um tempo precioso da nossa vida em realmente separando duas, três coisas que são muito importantes. E essas coisas vão dar para nós discernimento, vão dar para nós força nas nossas escolhas. Muitas vezes a gente diz assim, de que adianta, né, fazermos tanto o bem ou aquilo que prega o Evangelho, que é a porta estreita de Jesus, se de repente nós não vimos nada acontecer? É que de repente a gente não observa. Porque se nós observássemos, né, não é julgar, observar, e se nós de repente fôssemos assistir a morte, né, de um amigo nosso, de um parente nosso, a gente vai ver que a morte de uma pessoa espiritualizada é totalmente diferente do que uma pessoa que é um pouco mais materialista, ou seja, que ela não tem um conhecimento um pouco maior. Aí de repente tu vai dizer, não, mas no outro lado não existe nada. Tudo bem que tu acha que não existe nada. Mas o que leva, né, essas pessoas temerem o nada? Se não tem nada, por que eles têm medo? Tem medo porque realmente o nada não existe, porque nós temos dentro da nossa consciência, nós somos um espírito eterno. Então, mesmo que às vezes tu tente te afirmar que não tem nada, o nada ele não existe, porque tu é eterno, e a nível de consciência, tu já viveu outras vidas, tu sabe que tu não vai morrer, mas tu tem na tua consciência aquilo que tu fez e aquilo que tu não fez. E às vezes, né, tu te assusta, por quê? Porque tu vai ter que deixar coisas que tu amava aqui, e tu vai para um lugar onde que tu não está carregando nada nas tuas mãos, onde que tu fez muito pouco, e que agora a coisa está ali e tu vai ter que tomar uma postura. Pessoas espiritualizadas, não precisa ser santo, não precisa ser santo. Os nossos antigos, por exemplo, que foram bons, eles não tinham medo da passagem, porque eles estavam com as contas quites, eles fizeram o seu melhor, não tinham medo. Agora, muitas vezes nós, até mais novos, digamos assim, temos medo por quê? Porque verdadeiramente, né, sabemos que alguma coisa vai acontecer. E como é que nós estamos, digamos assim, amparados? Então, pensando, né, nesses dois princípios que o próprio Jesus fala, tudo que é gerado pela carne é carne, tudo que é gerado pelo Espírito é Espírito, ou seja, pensando nesses dois princípios, a gente tem que, muitas vezes no nosso dia a dia, tudo é posicionar. Quem é que eu sou? Eu sou, né, essa pessoa material que se ofende, que briga, que tem interesse, né, que de repente usa de coisas que não são interessantes, nem inteligentes no seu dia a dia, ou de repente eu sou uma pessoa um pouco maior, uma pessoa que acredita em coisas maiores, uma pessoa que, né, se dispõe a um trabalho muito mais difícil, mas que, em compensação, tu vai colher tudo aquilo que tu planta, e muitas vezes nessa vida. Por que eu tenho que ser fiel a Deus, primeiramente? Mas por que eu tenho que ser fiel com as pessoas que estão ao meu lado? Né? Para que eu não perca? Olha o que nós estamos vendo hoje. E tudo que a gente vê hoje é o resultado do quê? Do imediatismo, de uma visão torta, de um trabalho que cada um de nós tem que desenvolver. O que eu vou achar lá fora se eu não tenho aqui dentro? Será que a minha felicidade, ela realmente está em eu, né, continuar procurando e de repente não encontrando nada, ou a minha felicidade está em eu me encontrar, como eu dizia hoje para um amigo meu, né? Eu me encontrar e eu dizer assim para mim, para nós, a gente se dizer, nós somos pessoas abençoadas, nós temos família, nós temos inteligência, nós temos, né, trabalho, nós temos toda uma estrutura ao nosso redor, enquanto que muitos de nossos irmãos não têm nada, digamos, mas nós temos tudo isso, e isso é uma base muito boa para que eu tenha a força e a coragem de entrar pela porta estreita. Porta estreita que é tu te espiritualizar, mas o que é se espiritualizar? Né? Paulo diz lá na carta aos Coríntios, vamos por Paulo, ele diz, é imprescindível que tu mate o homem velho, materialista, para que brote, renasça de dentro de ti o homem virtuoso. E esse processo de matar um e nascer o outro, que na realidade é tu mesmo, né? O maior inimigo está dentro de ti, mas de tu matar aquele, né? Aquele cara, eu, ignorante, aquele cara rancoroso, aquele cara egocêntrico, aquele cara muitas vezes ciumento, esse cara ele não pode mais ter lugar dentro de nós. Por quê? Porque tu vai sofrer. Porque como também foi dado a cada um de nós esses dois pilares, a matéria e a alma, o espírito, foi dado a cada um de nós as leis. A lei de trabalho, né? A lei da reencarnação e a maior e a mais bela de todas, a lei de amor. Mas o amor não é aquele amor platônico que às vezes a gente vê lá na TV, né? Onde que hoje o cara diz eu estou te amando e amanhã o cara está traindo. Amar no nosso nível de consciência é o exercício da virtude. Amar é ter paciência, amar é compreender, amar é perdoar, amar é entender que eu sou uma pessoa única e que às vezes a pessoa que está comigo, né, minha esposa, meus filhos, eles estão comigo há 30 anos e a gente ainda não se conhece em profundidade, né, ao ponto de, digamos assim, simplesmente não mais aceitarmos as coisas, porque como é que tu vai trocar uma coisa que às vezes tu não conhece? E quem te garante que aquela outra coisa que tu vai buscar, tu conheça? Então amar é verdadeiramente dar o teu melhor no ambiente que tu tá. Lá com a tua esposa, com os teus filhos, com os teus amigos, com a tua família, aceitando as diferenças e principalmente não julgando. Né? O julgamento pertence ao tempo, olhem bem. O que é o julgamento pertence ao tempo? O julgamento ele vai passar. Agora tem coisas que não passam. Tem coisas que são eternas. Então se tu fica julgando, se tu fica te prendendo as coisas, tu perde um tempo precioso. Enquanto que se tu não julga, tu te posiciona. Porque quando tu julga, tu te anula. Tu fica lá, porque esse pessoal, porque aqueles outros, e é o que a gente mais faz. Agora, a partir do momento em que tu não perde mais o teu tempo no julgamento, tu fica te analisando. Porque quando não tem mais a coisa lá fora para tu julgar, que é o dois, né? É o dois, tu não tá ali aí, tu fica um aqui. Então, tu não perde mais o teu tempo no julgamento, porque tu sabe que tu também é uma pessoa falível, uma pessoa com um monte de defeitos e uma pessoa que tem muito a aprender. E como tu vai aprender se não pelo exercício das virtudes? Tu só aprende pelo exercício das virtudes. E qual é o exercício das virtudes? Perdoar, compreender, relevar. Com quem? Com aqueles, né, que estão longe de nós? Não. Os nossos problemas estão dentro da nossa família. Os nossos problemas estão muito próximos a nós. Porque pela justiça, né, pela bondade de Deus e pela continuidade do trabalho, né? Se eu não terminei um trabalho, o que acontece? Eu tenho que terminar aquele trabalho. E eu vou terminar aquele trabalho com quem? com as mesmas pessoas às quais comecei aquele trabalho, e não de repente com pessoas totalmente diferentes. Então muitas vezes, né, aquele amor que a gente sente de um lado, instantaneamente ele pode se transformar, não obrigatoriamente em ódio, mas em uma certa resistência. Por quê? Porque a gente muito se conhece. E eu só vou, entre aspas, odiar aquilo que amo. É simples. Se eu não sinto nada por uma pessoa, ela pode fazer o que ela quer, que eu não sinto nada. Agora, se eu digo, eu convivo com aquela pessoa, e ela faz de repente alguma coisa que eu não goste, eu convivia com ela porque eu gostava dela, não vou nem dizer que ama, eu gostava dela, né? Gosto dela, então convivo. Aí ela faz uma coisa que eu não gosto. O que nós costumamos fazer? Tu passa a odiar. Então de onde vêm os nossos amores? De ódios passados. De onde vêm os nossos ódios? De amores também passados. Então muitas vezes nós convivemos com uma pessoa que de um lado a gente se afiniza, mas existe um outro lado também que às vezes vem à tona e que parece que não encaixa, digamos. Mas o que é tudo isso? São coisas que não foram resolvidas, né? E que muitas vezes nós continuamos juntos para que, pela ótica, né, pela bênção que é o Evangelho de Jesus, cada um de nós faça a sua parte, em se aceitando, em se compreendendo e tal, e juntos a gente dê a sequência. Porque verdadeiramente amar não é um olhar para o outro, o casal, ou as pessoas. Amar é os dois olhar para o mesmo sentido. Os dois ter um propósito maior, que é uma construção espiritual. E não vai ser, de repente, uma situação pequenininha, lateral, que vai abalar toda uma estrutura, que vai abalar todo um propósito, que vai abalar toda uma linha evolutiva. Linha essa que, muitas vezes, existem filhos na jogada, né? Então, nós projetamos uma coisa, trouxemos nossos filhos, e aí, num pequeno detalhe, toda aquela estrutura se abala, se abala e não sobra quase nada, né? E será que vai ficar assim? Nada a ver. Plantou, colheu. Em outra situação, tu vai ter que remendar tudo aquilo que tu não fez. Mas o que faltou verdadeiramente aqui para que aquela coisa desandasse? Faltou amor, faltou paciência, faltou entendimento, faltou perdão, faltou diálogo, de entender que nós somos, né, pessoas ainda assim meio limitadas, de entender que nós estamos, como diz o Chico, no lugar certo, com a pessoa certa, no trabalho certo, que tudo está certo. Que nós temos que, primeiramente, tentar tudo o que podemos com esses que estão próximos a nós. Eu não quero dizer aqui que, de repente, tu tem que ficar eternamente com aquela pessoa que tu não, ou não gosta, ou sei lá. Não é isso. Mas nós devemos fazer o nosso melhor com aqueles que estão próximos a nós. E muitas vezes a gente se esquece, e aí perdemos grandes oportunidades de aprendizado exatamente nessa questão do discernir. Se te foi dado isso para ti, na tua frente, te foi dado isso, é nisso que tu tem que trabalhar. E o que a gente faz? Primeiro probleminha, diz, não, eu não quero isso aqui. E tu vai para o outro lado, e realmente, muitas vezes o outro lado é muito mais fácil, no começo. E depois as coisas só se repetem. Então o que a gente... Eu não digo amar, né, porque é difícil, no sentido como Jesus amou e como os grandes nossos irmãos amaram, mas eu digo que nós podemos sim dar o nosso melhor em realmente tentando, principalmente não julgar. Não julgar. Ah, eles fizeram isso. Não te mete. Ah, aquelas coisas. Deixa assim. Acreditarmos naquilo que tem dentro de nós. Porque o verdadeiro amar não é obrigatoriamente só amar o outro. É tu também te amar, é tu te gostar, é tu fazer por ti. Então, às vezes, se tudo está acontecendo, essa problemática lá fora, ela é lá fora. Escolhe o melhor, fica para ti, Escolhe o melhor, que é tu e aquilo que te cerca, e trabalha naquilo que tu tem. Que aí, com certeza, quando nós tiver as portas perto das portas, né? Ou seja, a morte, nós estamos ficando velhinho e tal, com certeza tu vai estar tranquilaço. Por quê? Porque tu fez o teu melhor. Tu tentou tudo que estava ao teu alcance na medida do teu entendimento. E aí tu não tem medo nenhum.